לעילוי נשמת איסבת מרדכי. מה אתם עובדים סרטים המשנה, אוש מקויזה? Que a Mishná aparentemente se repete. Ela fala duas vezes o mesmo conceito. E nós vimos que, na verdade, a Mishná está dividida em duas partes. Primeira parte, o Akaga está dizendo que você deve olhar para três coisas relativas à sua alma. E depois, quando ele fala de novo as três coisas, ele está se referindo ao corpo. Ou seja, em primeiro lugar, você tem que saber de onde vem sua alma, que ela vem lá de cima, de um lugar que é chamado Kiseh HaKavod, o trono celestial, vem de Hashem. Para onde vai? Vai voltar depois do 120 para o Olam HaNeshamot, para o mundo das almas. E essa alma vai ter que prestar contas perante Hashem. Três coisas. Depois, já falou da alma. E o que nós queremos dizer com isso, que a pessoa deve lembrar durante a sua vida, que a alma é uma coisa pura, e que ele deve manter essa alma pura. Em seguida, a Torá fala, a Mishnah fala, agora tem mais três, você tem que pensar que estão ligadas ao corpo, de onde veio o seu corpo, do nada, e portanto você deve, como ele fala, se patrujar veio de uma gota fedorenta, e portanto você não tem por que ficar orgulhoso. Depois, para onde você vai? Vai para um lugar que está cheio de vermes, para a terra, e portanto, por que desejar coisas, por que ter inveja dos outros, e por final, lembre-se perante quem você vai ter que prestar conta. Porém, como? É? Porém, aqui surge uma pergunta. Quer dizer, a minha alma vai ter que prestar conta, o meu corpo vai ter que prestar conta por tudo que foi feito aqui na Terra. E a dúvida é muito simples. O que a minha alma tem que prestar conta por uma coisa que o corpo fez? E que a minha alma tem culpa do que o meu corpo quis fazer aqui no mundo? Ela não pecou, ela não tinha desejo de coisas materiais, ela não tinha desejo de ir atrás de pecados. A minha alma é pura, ela é um pedaço de Hashem. Óbvio que ela não quer fazer o mal. Por outro lado, o corpo pode dizer a mesma coisa. O corpo vai dizer, escuta, no final das contas, de onde eu vim? Uma gota fedorenta, sou um pedaço de barro. Então o que você quer de mim? O que você queria que eu fizesse? Eu não tenho culpa do que eu faço. Eu não tenho uma vida. Eu não tenho uma alma. A alma é que foi, e se fez, e que foi atrás, e que me levou a fazer as coisas erradas. E se é assim, o corpo, então, vai resolver se esquivar. A alma vai resolver se esquivar. E, aparentemente, os dois têm razão. Foi o outro, foi você. Igual briga de criança. Essa pergunta, o Talmud traz. O Talmud traz Antonino, Marco Antônio, que era imperador romano, teve muito contato com a viúva Anastácia. Eles eram muito amigos, eles estudavam juntos filosofia, e discutiam, e até uma opinião que o Antonino acabou se convertendo ao judaísmo, escondido, obviamente, que não podia matar ele, mas escondido ele fazia tudo direitinho. E ele tinha até, numa época, quando ele estava com campanha na região de Israel, ele tinha uma passagem subterrânea da tenda dele para a tenda do Rabi Yehuda HaNasi, para eles poderem estudar, sem ninguém ver que ele está indo lá estudar. E a Gemara traz diversas conversas muito interessantes e curiosas que teve entre eles. E a Gemara fala o seguinte, Amarle Antoninus Merede. O Antoninus, Marco Antônio, falou para o Rabi Yehuda HaNasi, Gufun Shamay Echlin Istor Asman Nabi. O corpo e a alma podem se esquivar e se escapar do julgamento. Quem sabe, como assim? Vou comer, o corpo vai dizer, Neshama Jata, foi a alma que pecou. Falo com a prova, Semyon Sepirashi Mimeni, Semyon Sepirashi Mimeni, além de mutar o Kevin do Memba Kevin. Diz o corpo, sabe com a prova que foi a alma que pecou? Porque veja só, desde que a alma foi embora de mim, eu estou aqui como um mineral, sem me mexer, eu não faço nada. O Neshama Omeret, e a alma diz, גוף חטא, או כל פקיפקו, שמיום שפירשתי ממנו, הרי היא פורחת באוויר כציפור. Pois desde o dia que eu saí do corpo, eu estou aqui à vontade no ar, estou lá no céu, não sei nada, não faço nada de errado. Então por quê? Perguntou o Antonino, o Marcos Antônio, perguntou para o Gabriel assim, por quê? Que o corpo e a alma vão ter que prestar conta. Nenhum tem culpa. Os dois podem se justificar. Disse a viúva nasci, amar lei, falou para ele, em sola chamachal, eu vou te contar uma parábola. Lemá da Gardomé a Cristo se compara. Lemelas Basarva da Amu rei, e carinhoso, saiu o pardês na ele, tinha um pomar bonito. Veio o bichrot na outra, tinha frutas bonitas, gostosas. Seus filhos meios também. Ele colocou lá no campo dois guardas para cuidar do campo bonito dele. Pomar. É Hatziger da Hatsuma. Um que não conseguia andar, paralítico, e um cego, um com dois, para cuidar do campo. Alô, Hatziger da Hatsuma. Falou o paralítico ao cego. Rodo na outra, me leva a pardês. Eu estou vendo frutas bonitas aqui no campo. Bom, é que vem. Vem, vem, vem. Vem. Deixa eu montar em cima de você, falou para o cego, e vamos lá pegar umas frutas, vamos comer. Chamai vela sata riqueira. Chama riqueira agabei sumave, viu, bacana. O paralítico gostou da ideia. O cego gostou da ideia. E, portanto, o paralítico montou em cima do cego. Foram lá, trouxeram frutas e fizeram a festa no pomar do rei. Vem a mim, vá para a pardê. Pois uns dias, apareceu lá o rei, dono do pomar. Amada ainda, falou, não, tem carmen. Virou para os guardas e falou, oh, minhas frutas, onde estão? Minhas frutas lindas. Veio o paralítico para o rei e falou, Lumis Leraglain, Alex Bahem, será que eu tenho festa para poder ter andado e fazer alguma coisa aqui? Estou aqui parado, não consigo me mexer. Amada Sumá, falou o cego, Lumis Leraglain, Alex. Falou o cego, Vossa Majestade, mas tem olhos para poder enxergar alguma coisa. Ninguém aqui é culpado, ninguém fez nada. Mas o rei não era tonto, era muito esperto. O que ele fez? Mata, contra a Bíblia Nassi, Kirkir Higuel Agabeistumada, dá-nos tanto que é errado. O rei pegou o paralítico, montou ele em cima do cego e falou, agora vamos julgar vocês juntos. Disse a Buda Nassi, Afa Kadas Baruchu, me vine chamava Dorkabagu. Sim, também Deus faz. Deus pega a alma, joga no corpo, verdade, não estamos pecados. E julga os dois. Verdade, a alma sozinha não consegue pecar. Verdade, o corpo sozinho não consegue pecar, mas os dois juntos conseguem fazer o que eles quiserem. E, portanto, a gente vai lá e julga os dois juntos. Quando você junta alma Neshama e corpo Guf, você forma um terceiro ser. Não é mais um corpo, não é mais uma alma. É a união dos dois. E se chama Adam, homem. É um ser humano. E um ser humano tem o direito de escolha. O ser humano é Adam, como nós falamos. Adam pode ser de Adamá, de terra. Ele pode se manter na terra e fazer só coisas de terra e de animais. Mas, ao mesmo tempo, Adam é de Adamele Elion, e assemelho a Deus. E a pessoa pode escolher se assemelhar a Deus e fazer aquilo que achando que é dele. E, portanto, uma vez que essa junção aqui tem uma missão conjunta, não adianta depois estar separado um começar a apontar para o outro. Os dois juntos é que vão ser julgados. Vamos finalizar. Tem um midrash que diz que Adam Arishon pecou Mishum Shtayim Ra'av Lo Shalosh. Porque ele viu dois e não três. O que diz o Midrash? Curtas palavras. Adama Yisrael pecou porque ele viu dois e não três. Explica o Gaon de Vilna que isso está se referindo à nossa Mishnah. Adama Yisrael olhou para onde ele vai. Sabia, ele vai para baixo da terra. Perante quem ele vai prestar contas, também sabia, perante a ser. Mas tem um detalhe que o Adama Arishon não tinha como saber e como ver. De onde ele veio, ele não veio de uma gota fedorenta. Adama Arishon foi moldado diretamente com as mãos de Hashem. Adama Arishon viu dois, mas não três. Olha só. Diz o Gaon de Vilna que o Midrash aqui está querendo nos demonstrar quão grave é não pensar essas três coisas. São três detalhes que impedem a pessoa de pecar. Esses três. Se faltar um, já está provavelmente caminhando a pecar. A pessoa já automaticamente vai pecar. Prova é que Adama Arishon, pelo fato de não ter a primeiro ponto, para poder pensar sobre o primeiro ponto, que ele não veio do nada, ele já pecou. Por mais que Adama Arishon tenha o conhecimento enorme que ele tinha, por mais que a Gemara lá atrás, que ele era de uma ponta do mundo até a outra, ele conhecia o propósito da criação, conhecia tudo, ele foi criado diretamente de Hashem, ele estava lá nos primeiros momentos de criação. Mas mesmo assim, o fato dele não saber, quer dizer, não saber, ele não veio disso, o fato dele não ter vindo dele, e o fato dele, portanto, não ter conhecimento que ele veio de uma coisa tão degradante, que se degrada, ele automaticamente acabou.